Dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, a lei de progresso, nós vamos abordar se o Espiritismo influencia ou tem alguma influência sobre o progresso. Então nós vimos em reuniões anteriores que todos nós, enquanto povo, enquanto comunidade, evoluímos ao longo do contexto, ao longo da história. Passamos do estado de selvageria para um estado de barbárie e chegamos ao estado de civilização. Então a sociedade ela foi evoluindo, como nós vimos, os povos são organismos coletivos. Então são individualidades coletivas com as mesmas características que vão evoluindo. Então melhoraram-se as nossas habitações, melhorou-se a maneira com que nós nos comunicamos com o outro, passamos a falar na selvageria, passamos a escrever, passamos então a nos comunicar de várias maneiras. Então nós vamos vendo que existiram e ocorreram progressos de várias ordens. A legislação, os costumes se modificaram, então tudo foi se adequando. E Kardec pondera que, por fim, se existe uma influenciação, se o Espiritismo terá essa influenciação. Porque chegando a esse estado civilizatório, nós não chegaremos e permaneceremos sobre ele. Ou seja, todo povo que chegou a esse estado civilizatório ficou por um período. Se ele não teve uma sequência, ele veio a regredir. Ele veio a entrar num processo natural de abalo e caiu nesse contexto. Então, o que nós precisamos para adentrar numa era seguinte, que nos fala Emmanuel, que seria a era do Espírito? Então, essa era do Espírito viria para que todos nós vivêssemos de uma outra maneira. E assim colocado, a doutrina espírita terá uma participação fundamental. Kardec pondera, a doutrina espírita será uma crença popular? Sim. Mas ela, como nos fala Emmanuel no livro Consolador, ela não será a única crença. Ela também fará com que outras crenças, outras religiões, possam ser influenciadas pelos seus postulados. Então, a imortalidade da alma, a reencarnação e assim por diante. Então, isso irá influenciar a essas outras religiões para que elas possam assimilar esses valores e, a partir daí, terem também um engrandecimento. E Kardec continua a ponderar. Será que nós teremos, ou a doutrina espírita terá muita oposição? Sim. Muita oposição. E até que ela seja fecunda, ou seja aceita de uma forma geral, passarão-se várias gerações. Kardec pondera nas suas análises que mais ou menos ao derredor de 3 gerações. Isso vem de acordo com o que nos fala Emmanuel no Pinga Fogo, num livro chamado Pinga Fogo número 2, em que ele nos diz o seguinte: no ano de 2057, nós adentraremos em um mundo de regeneração. Terão se passado 200 anos. Se nós tomarmos cada geração por 65 anos, é isso que ocorrerá. Em 3 gerações, nós teremos chegado no ano de 2057. E aí, a doutrina espírita terá tirado essa oposição sistemática, que como nos falam os espíritos, ela é muito mais por interesses do que por convicção. Ou seja, as pessoas que se opõem aos postulados doutrinários da doutrina espírita o fazem porque os interesses delas estão sendo colocados em xeque. Os interesses delas, sejam eles padres, pastores, sejam eles cientistas, porque o que nós precisamos entender é que em um determinado instante do nosso processo evolutivo, mais ou menos quando terminávamos o feudalismo, a Idade Média estava se findando, o homem precisava agora de respostas. O homem precisava agora de coisas que norteassem a sua inteligência. E a fé que até então se estabelecia era uma fé dogmática. Era uma fé que não respondia aos apelos da mente humana. E não respondendo aos apelos da mente humana, o que aconteceu? Começou-se um movimento natural chamado racionalismo. se interpondo ou se colocando contrário. Porque não são coisas contrárias, são coisas complementares. Mas se colocou contrário porque não havia explicações. O homem ficou perdido. Após o racionalismo, surge o positivismo e hoje nós entramos na era do cientificismo. Tudo que se relaciona à ciência é condecorado, é entronizado, como se fosse o Deus dos dias atuais. Nós não estamos desmerecendo a ciência, não é isso, não. Mas o que nós precisamos entender é que a evolução humana não passa apenas pelo aspecto intelectual, passa pelo aspecto também dos sentimentos. E é o sentimento desenvolvido que nos dará equilíbrio, nos dará condições de avançarmos, de não cairmos. A inteligência sem o subsídio, sem o respaldo da moral, sem o respaldo do sentimento, é algo pernicioso, no mínimo arrogante. No mínimo arrogante. Uma inteligência sem valores morais, uma inteligência que não sabe para que serve ela, ela no mínimo prejudica a pessoa. Se arroga coisas que ela não tem direito. Então é importante que entendamos. A inteligência humana precisa da contraparte da fé, precisa da contraparte dos sentimentos. Esse lado afetivo é que nos dá o estofo, é que nos dá o resguardo, é que nos dá o equilíbrio. E aí Kardec continua ponderando. Mas então cumpre qual o papel? Qual o papel maior da doutrina espírita? O papel maior é tirar a chaga do materialismo que vige nos dias atuais. Materialismo significa uma visão, no geral, ateísta, descrente de coisas maiores. Em geral, buscando valores do prazer, valores do individualismo, valores do consumismo. Então, as pessoas buscam e vivem como se aqui fosse o início e o fim de alguma coisa. Esse é o grande papel da doutrina espírita. E como é que ela vai se antepor? Como é que ela vai se contrapor a isso? Desde o início, ela se colocou de uma forma diametralmente oposta, mostrando, não por postulados, não por dogmas, porque a doutrina espírita é raciocinada. Nós precisamos raciocinar, nós precisamos contactar com as coisas, para que possamos, a partir daí, entender e assimilá-las, essas coisas. Então, a doutrina espírita, desde o primeiro instante, começou-se com o quê? Com fenômenos das mesas girantes. Kardec era um cético. Kardec era um homem de letras e era um homem racional. Kardec não aceitava aquilo que estava ocorrendo em Paris, em São Petersburgo, em Paris, em Nova York, nos Estados Unidos, em outras localidades da Europa. As mesas giravam. Isso era o fervor da época. Mas o que elas significavam? Kardec, que era um homem àquele momento, com 20 anos de conhecimento do materialismo, ou melhor, do magnetismo, ele sabia com o que ele estava lidando. Mas ele se colocou, como é que essa mesa pode pular? Como é que essa mesa pode levitar? Como é que essa mesa, sem impulsos físicos e químicos, pode responder a apelos que são feitos a ela? Ela não tem inteligência. E aí os jornais parisienses da época faziam charges jocosas, dizendo que a mesa disse isso, a mesa disse aquilo. Consultemos a mesa como se fosse algo assim de brincadeira. E Kardec levou o tom de seriedade, mostrando que, em verdade, ele iria aprofundar naquilo, iria conhecer a fundo o que era real, o que não era. E, a partir daí, os espíritos começam a sofisticar, a melhorar os meios de comunicação com o mundo material. Passa uma cesta de bico, um lápis era pendurado ao lado de uma cesta e o lápis escrevia de forma frenética, de forma impulsiva, era um frêmito só. E as respostas ali se faziam racionais. Teatrólogos, poetas que haviam vivido ali, escreveram contos. Kardec viu com os seus olhos. E aí ele não pôde se colocar contrário. Ninguém havia pensado. As médiuns que ali estavam, Carolina e Júlia Baldan, tinham naquela época 14, 12 anos de idade. Quando aquele poeta morreu, quando aquele teatrólogo havia morrido, elas tinham 5 ou 4 anos de idade. Elas não tinham contato com aquilo. Então ele começou a ver que existia algo ali a ser estudado. Então, esse é o papel da doutrina espírita, mostrar que a imortalidade da alma é uma realidade. É uma ciência verdadeira. Nós somos seres espirituais. Continuamos a viver além da morte física. Então nós vamos nos reencontrar naturalmente com aqueles que nós temos afinidades, aqueles familiares com os quais nós convivemos. Amanhã iremos estabelecer famílias no plano espiritual. Isso é natural. A vida é uma sequência de fatos e acontecimentos. Não pode ser diferente. Não teria lógica isto. Então, uma vez entendido, e nós podemos entender de várias formas o processo da imortalidade da alma, as comunicações, vejam bem, as comunicações ocorriam e ocorrem, e as pessoas podem ver o quê? Podem ver a grafia. Através de Chico Xavier, os espíritos tinham a mesma grafia quando tinham enquanto encarnados. E escrevendo através de Chico, foi reconhecido por peritos. Então, isso é o quê? Uma real ideia de que a vida continua. Mas eles se materializaram, eles deixaram as impressões digitais ali. E isso foi levado em consideração? Não. Não interessa ao status quo. Não interessa ao mundo materialista de hoje. Não interessa à ciência. Por quê? Porque isso tem consequências. Se não tiver, burro de quem acredita. Se não tiver consequências morais em nós, por que nós acreditamos? É necessário que isso embase comportamentos distintos, diferentes em nós. Não basta eu saber que a vida continua. A minha maneira de agir diante da morte é a mesma, com medo, com receio, e aí, não acreditando que a vida, com descrença. Uai, o que mudou? Eu acredito e não mudei o comportamento? Eu acredito e tenho certeza, como nos fala Emmanuel no livro Consolador, nós não somos uma religião de crer, nós somos uma religião de ter certeza. Nós sabemos que isso ocorre. Isso precisa gerar novos comportamentos. Quando as intempéries, quando as dificuldades se fazem na vida de todos, qual é o nosso comportamento? De rebeldia, de depressão, de lamúrias, como se nós não merecêssemos o que estamos recebendo. O que está de errado aí? O nosso entendimento, a nossa aceitação, a nossa resignação. Não podemos mais nos manter orgulhosos. Eu entendo, eu sei e eu não me comportar. Não me tem ações condizentes com o que eu sei. Não basta, não dá mais. Nós precisamos ter comportamentos agora reais. Eu estou diante de um problema, é difícil, mas eu tenho que agora entender, eu tenho que assimilar, eu tenho que me modificar, eu tenho que entender que a vida está me dando alertas e recados. Eu preciso ser um ser humilde, eu preciso ser um ser que acima da minha mente existe muita coisa, acima do meu conhecimento existem milhares de outras coisas. O orgulho, a vaidade, nada nos traz, a não ser essa visão torpe, essa visão errônea que nós trazemos da vida. Então, quando nós acreditarmos e verdadeiramente exemplificarmos que nós não nos achamos melhores do que os outros religiosos, que nós não nos achamos melhores daqueles que têm raças diferentes da nossa, daqueles que estão em situações sociais distintas da nossa, aí aqueles que não creem, aí aqueles que não acreditam passarão a entender, ou, no mínimo, um ponto de interrogação se instaurará na vida deles. Por que que essa pessoa age desta forma? Por que que ele é resignado? Por que que ele aceitou? Por que que ele não se revoltou? Por que que ele perdoou? Por que que ele entendeu as situações pelas quais ele passava? Então, se isso não se fizer, nós estamos distanciando o momento em que a doutrina espírita poderá ser agora o ponto de apoio para essa civilização. Os homens precisam de respostas. Os homens desenvolveram de maneira quilométrica, gigantesca, o lado intelectual. E são infantis, são crianças no âmbito emocional. Somos todos seres paupérrimos no âmbito emocional. Ainda nos enraivecemos, ainda temos ressentimentos, ainda temos mágoas que perduram, não é ter circunstancialmente ou momentaneamente, não, perdura. Fica conosco, nos atravancando, nos prejudicando, não estabelecendo um progresso real. Então, é necessário que compreendamos o seguinte, como nos fala Kardec, por que que os espíritos não trazem ideias que as pessoas não possam refutar? E a resposta dos espíritos, Jesus não as trouxe e não acreditaram, a doutrina espírita não as trouxe, os espíritos se materializavam na frente dos parentes. E aqueles cientistas diziam, mesmo vendo eu não creio, mesmo vendo eu não aceito. Então nós estávamos diante do quê? Elucubrações para entender ou para dar respostas. É o inconsciente. Ah, é um fraude. É uma mistificação que ocorreram, que ocorrem, mas nem todas respondem desta maneira. Existem fatos que são verossímeis, fatos que são irrefutáveis. E é isso que nós temos que entender. Se nós não entendermos que a nossa ação de hoje repercutirá amanhã, para onde iremos no plano espiritual e como estaremos, nós não iremos mudar a nossa trajetória de vida. Nós não iremos mudar a nossa maneira de agir. A nossa concepção pode até mudar, a nossa maneira de agir permanece a mesma. Então, é necessário incorporarmos verdadeiramente os conceitos do Cristo, que veio nos colocar, porque a doutrina espírita cumpre esse papel. É o cristianismo redivivo, é o cristianismo que reaparece com outra roupagem, respondendo aos apelos da mente humana, que está muito necessitada de ser luarizada pelo sentimento, de ser abastecida por esses valores renovados. Então, que entendamos e busquemos compreender que a nossa vida precisa se modificar, a nossa maneira de ser precisa se modificar, e a doutrina espírita terá, sim, a partir daí, uma influência, maior ou menor. O tempo urge, estamos chegando no final de um ciclo, estamos por aproveitar o que a doutrina espírita nos dá. Depende de cada um de nós. E que Deus ampare a cada um.